São 8:03, 8:03, hoje uma quarta-feira, 19 de julho de 2017. Quero agradecer a toda a região metropolitana de Campinas na sintonia. Campinas, Indaiatuba, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana, Paulínia, Capivari, Monte Moro, Limeira, Serra Negra, Jaguariúna, Piracicaba. Também tem aqui a cidade de Amparo, Jundiaí também, que a gente costuma ir até Jundiaí, ouvindo aqui a nossa programação. Um abraço aí a todos vocês, viu? Bom, gente, antes de abrir aqui o microfone para o Dr. Zero Costa, nós vamos dar uma passadinha aqui na agenda do dia para você que vai ficar muito bem atualizado. Aqui estão aí as principais notícias para você começar bem informado aí o seu dia. Mais uma manhã gelada, claro, né? Após aí uma noite de panos quentes, o presidente e ministro jantaram com Rodrigo Maia em uma tentativa de reaproximação depois que Temer travou um verdadeiro cabo de guerra com o presidente da Câmara para evitar aí que deputados insatisfeitos migrem para o DEM. O mal-estar não passou de um ruído, segundo aí o líder do governo. Enquanto isso, em boa parte do país, o frio, né, de ranger os dentes é o assunto que não sai da boca do brasileiro. E a crise política, né? Durou cerca de 2 horas o encontro entre Rodrigo Maia e o presidente Temer e ministro na residência oficial da Câmara. Segundo o ministro Antônio Ibarri, a conversa não tratou das trocas entre partidos e foi apenas um diálogo entre amigos. Tá, o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, né, e também sobre a disputa, né, por parlamentares do PSDB, se tratou de um ruído, disseram eles, né? E mais então, e sobre o impeachment, termina hoje o prazo para que Rodrigo Maia responda ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, por quais motivos não analisou os pedidos de impeachment contra o presidente Michel Temer. E o Planalto também instalou aí um misturador de voz no gabinete do Temer, né, do presidente Temer. É, o Jéssica Marota tem aqui o blog dele e está respondendo sobre isso. Tá? E também na reforma da Previdência, para o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, sem a reforma da Previdência, o teto de gasto fica incompatível em 2020. A regra do teto, que começou a valer em 2017, limita o crescimento dos gastos públicos em um ano e a taxa de inflação registrada no ano anterior. Em 2018, por exemplo, os gastos poderão aumentar somente 3% em relação a esse ano. E sobre a reforma trabalhista, né? A nova lei trabalhista deixará as férias mais flexíveis e o trabalhador poderá dividir esse período ao longo do ano. Por outro lado, ele não poderá mais escolher as datas que antecedem os feriados ou os dias de intervalo semanal para iniciar o período do descanso. E também o frio, de 2 a 25 graus, né? A reportagem do G1, ela foi às ruas, né? E saber qual a percepção de frio para os brasileiros em todas as regiões do país. E as temperaturas que ficaram abaixo de zero ontem, continuam a cair hoje, principalmente no sudeste e no sul, onde deve gear em 3 estados, tá bom? Tá? E também aqui a gente tem aqui as notícias rápidas para você. Banco Central divulga o resultado do fluxo cambial da parcial de julho e do ano e também o resultado da arrecadação dos tributos federais e contribuições, tributos que você, o doutor Zé, já explicou pra gente, né? E também a mulher tentou contrabandear 102 iPhones amarrados no corpo, foi presa na China. Doutor, muito bom dia.
Bom dia, Milton. Os iPhones. Uma avalanche aí de notícias aí, tá, né? Impressionante.
Como é que passou a semana? Tudo bem com o senhor? Tranquilo?
Tudo bem. Tá. Mas estou esperançoso para a semana que vem, né? Bom, semana que vem é aniversário de Sumaré, não é?
Dia 26 de julho, né? Semana que vem, 26 de julho. É o aniversário da cidade, 104 anos, me parece. 104 anos faz aí a cidade.
E no dia 26 é aniversário de Sumaré, dia 25 é a reunião do cupom, né?
Para ver se... saber como é que vai ficar.
Normalmente não sai na quarta-feira, no dia, né, que eles se reúnem, sai no dia seguinte. Mas aí a esperança é que diminua, seja um pouco mais generosos, vamos dizer assim,
fala, diminua. Eles estão com a caneta lá, o senhor falou na última entrevista, né?
Diminua esses juros aí para que a gente consiga aí sobreviver. Na verdade, a inflação está caindo, né? Então, você pegou o IPCA de maio, deu menos 0,23%, né?
Sim.
Os juros também estão caindo, mas o grande problema nosso é que a inflação está caindo mais do que os juros. Então, a grande sacada é, poxa, derruba também os juros, né? Para que não abra esse gap, né? Porque para o cara que vai colocar, o investidor que vai colocar o dinheirinho dele no banco, continua sendo atrativo, né? Porque os juros, a diferença entre os juros e a inflação continua alta, continua aumentando.
Entendi.
Então ele coloca o dinheiro no banco e o dinheiro não vai para o... não gira, né? Não vai para o mercado, não progride, né?
Está vendo uma história antiga, na época do overnight lá, a pessoa colocava o dinheiro e não investia.
Não, vamos comer papel no final do mandato, né?
Tá certo, doutor. Doutor, e com o frio aí, o pequeno, o médio empresário, ele tem mais gasto?
Com o frio?
É, ele tem que geradores, tem que aquecedores.
Na verdade, a vida num país frio, e eu morei um tempo num país bastante frio, é mais difícil, né? É uma vida trabalhosa, né? Porque você tem que se proteger do frio, você tem que ter aquecimento nas casas, né? Você consome muito mais energia, né? O custo para você viver é muito maior, trabalha-se muito mais. Eu vou te dar um exemplo que eu noto muito aqui no Brasil, por exemplo, que é assim, você vai cumprimentar uma pessoa classe média qualquer, né? Você dá a mão para ela, ah, como é que vai, tudo bem e tal. E você nota, né, a palma da mão dela é normalmente lisa, né, não tem calo. É difícil você pegar uma pessoa com calo, uma classe média. Às vezes um operário ali, um pedreiro, um servente. Né? Mas, por exemplo, num país frio, você pegar, por exemplo, um país socialista, um país... vamos dizer assim, você pegar lá um classe média alta, com a mão grossa, é muito fácil, né? É 99% quase o cara tem mão grossa. Por quê? Porque você trabalha muito no frio, né? Depende do inverno, você tem que trocar os pneus do carro, né? Porque ele não suporta aquela nevasca. Você de manhã, vamos dizer, às vezes tem que limpar o... tirar aquela película de gelo que fica no vidro da frente. Então, você já levanta raspando. O pessoal, por exemplo, a prefeitura lá vai tirar aquela neve da rua, metade ele leva, metade ele joga na sua calçada. Aí você tem que ir, pô, com uma pá lá e...
vem pro lado dele e joga na sua.
Né? Joga na sua. Então, você sai, por exemplo, para ir num restaurante... ou sei lá, uma temperatura de menos 10, menos 15 e tal, pô, você se encapota todo para atravessar. Chega no restaurante, você tem que tirar tudo aquilo ali, você tem que ter um guarda-roupa ali, né? Como é que chama? Chapelaria, né?
Chapelaria
para guardar aquilo. Quer dizer, aí na hora que você vai sair, de novo, você põe tudo aquilo e tal, e a roupa, né, para poder suportar o frio. Aliás, tinha um ditado na época lá, a gente era jovem, e os meninos falavam assim para mim, não está frio, é você que está mal vestido, mas frio não está, não.
Tá certo, então é o trabalho.
Mas é um custo a mais,
Sendo. Bom, doutor, a gente está aqui começando mais essa semana, né? E na semana passada o senhor deu aí diversas dicas para a pequena e média empresa diminuir os custos, e nós paramos no IT aí, que é a visão global dos colaboradores, né? Ajuda a diminuir custo. Vamos continuar daqui, então,
essa... Continuar daqui,
né? Então tá certo. Mas se o senhor me permitir, eu vou sugerir aí para o senhor explorar melhor essa visão global. Como que podemos ter isso na prática?
Na prática. Bom, a gente falou realmente na semana passada dessa visão global dos funcionários, dos colaboradores, no sentido de remar, né, na posição, na direção correta, né? Bom, eu estou partindo aqui, a sua pergunta, estou partindo do foco que você, ou do princípio que você já tem o time ajustado. Se você quiser, depois a gente pode até falar sobre o time, né? Porque não é simples você partir do time ajustado, né? Por as empresas, principalmente a pequena e média, isso é um trabalho constante, troca uma peça, coloca outra peça e às vezes substitui mal, né? Depende da liderança. Mas se a gente partir, vamos dizer, que você está lá com o time ajustadinho, se você quiser lá no... a gente pode voltar nesse tema. Eu acho que o primeiro ponto é o técnico, né? Por exemplo, vamos fazer um comparativo com o futebol. Você tem que ter um bom técnico, né? Que, por exemplo, saiba que jogos é importante ganhar, que jogos não é importante ganhar, passar essa segurança para o time, né?
Entendi.
Esse é um ponto. O segundo ponto, eu acho que é aquele, voltando, fazendo um comparativo de novo aqui com o futebol, é aquele grito do vestiário, né? Pô, vamos lá, né? Vamos, a gente está aqui para ganhar esse jogo, para ganhar esse campeonato.
Entendi.
Então é você, vamos dizer assim, dar aquele, como fala o americano, né? O come on, né? Vamos dizer, o Federer fez isso no final de semana, né? Quando, em Wimbledon, né? Come on, né? Você, vamos lá, que agora chegou a vez da onça aqui beber água, né? Eu acho que é um segundo ponto. O terceiro ponto, Milton, eu diria o seguinte: o líder, obviamente que ele tem que se interessar pelo sucesso da empresa e tal, mas ele também tem que se interessar pelo sucesso das pessoas que compõem o time, né? Vamos assim, cada um tem lá o seu sonho particular e tal, quer chegar num determinado... eu sei que nem todos, por exemplo, estão aí na mesma sintonia, né? A gente, depois desses 40 e tantos anos aí militando nessa estrada, você percebe que as pessoas nem sempre estão em harmonia, né? Estão com a cabeça em outros lugares, etc, etc. Mas o líder tem que olhar para as pessoas, né?
Tem que olhar.
Bom, um quarto ponto, eu vou falar o que falam os americanos, né? Que é você tem que ser results oriented, que o americano fala que é, tem que estar orientado para resultado. O pequeno e médio empresário, ele tem que dar lucro, né? Não estamos aqui falando de ONG, de igreja, apesar que igreja dá lucro, né? Principalmente ultimamente. Mas vamos dizer assim, nós estamos falando de empresas privadas que estão no mercado para ganhar uma posição de um nicho ali, brigar por alguma coisa. Então, você tem que ser o tal do results oriented, quer dizer, orientado para resultado. Ou seja, não adianta ser todo mundo bonzinho, todo mundo alegre, feliz e tal, se no final do mês tem prejuízo, né? Então, acho que esse é um quarto ponto. Eu diria para você um outro ponto, que seria ajudar os funcionários, eu falei isso já, mas ajudar os funcionários que querem ser ajudados, né? Você não dá para ter uma política, vou ajudar todo mundo, porque nem todo mundo está, vamos dizer assim, querendo ser ajudado, né? Esse é um tipo de um erro que eu cometi na minha carreira e às vezes eu vivo cometendo, né? Bom, o líder também eu acredito que tem que ter estrada, tem que ter musculatura. Se possível, se ele já quebrou, acho que isso é bom, porque ele sentiu na pele lá o que é passar fome, o que é encarar uma greve de funcionário na porta dele, né? Vir um fiscal e tomar lá o micro que ele tá usando, o carro que ele tem na garagem. Isso tudo dá para ele, principalmente quando é jovem, né? Depois de uma certa idade, eu acho que não tenho mais essa...
Teve uma pesquisa, eu estava lendo, que a pessoa até os 30 anos, ela tem o direito até de depois ela ter que começar a colocar o pé no freio, porque são coisas que a idade não vai permitir muito lá para frente, né? Ele fazer um curso, fazer... Então a pessoa tem uma idade, não que não deva, né? Não que não deva, mas... O senhor falou aí, tem uma época certa para...
Tem uma época certa para você quebrar. Eu vejo por mim, por exemplo, hoje o pessoal às vezes fala, pô, mas eu já quebrei duas, três vezes, né? Mas eu penso hoje, por exemplo, eu não tenho mais essa gana, vamos dizer, se eu quebrar agora, eu vou começar de novo, diferente e tal. Você vai perdendo esse gás, né? Agora... justamente pelo fato de você ter quebrado lá atrás, isso faz com que você tenha uma outra visão do presente, né? Isso não quer dizer que você vai acertar, mas isso te dá uma certa musculatura.
E isso tem a ver com persistência ou não?
Não, tem, vamos dizer. Não, o erro...
camarada não nasceu para aquele negócio, ele persistiu muito. Seria já um ponto de alguém falar, olha, velho, não adianta, sai fora, você não é daí.
Eu acho assim, vamos supor, se você vamos pegar os colaboradores, eu divido os colaboradores em três grupos.
Entendi.
Normalmente. Um são os tarefeiros, né, que são extremamente importantes nas empresas, porque você tem muita função na empresa que é executar uma determinada tarefa, né? Então, por exemplo, eu cheguei aqui e tal, tem uma pessoa que vai lá, abriu a porta e tal, não sei o que e tal. É uma tarefa, né? É difícil você pegar, por exemplo, uma empresa, uma pessoa tarefeira e investir nela para ela progredir. Porque esse é um dos erros que eu estava comentando há pouco que eu fiz. 90% não está a fim de progredir. Essa é que é a grande verdade. Né? Eu me lembro uma ocasião, se você me permitir, eu tinha uma xerifada e tinha um senhor que trabalhava, Alexandre era o nome dele. Poxa, ele tinha uma vida difícil, casado com uma viúva, né? Tinha um problema de sobrepeso. E eu falei, pô, eu não era. Eu fui falar com o presidente da empresa. Falei, pô, eu preciso ajudar esse cara, ele precisa estudar, ele precisa fazer isso. E o presidente falou para mim, pô, você está preocupado com algumas pessoas e você não deveria estar preocupado. Eu falei, como não? Faz parte do meu time, né? Ele falou, ah, precisa ver se ele está preocupado, se ele está querendo... Você sabe que veio até engraçada a história. E eu sempre lutando para esse menino, falo, pô, vamos fazer uma faculdade, eu pago lá, a empresa vai pagar. E ele, né? Até que um dia ele pediu para falar comigo. E eu, além das funções que eu tinha lá, de responsável lá, a gente tinha uma cozinha industrial onde o pessoal almoçava, né? E eu era o representante das pessoas junto à empresa que tratou da cozinha. Aí um belo dia esse rapaz, Alexandre, ele falou, oh, eu queria marcar uma reunião com o senhor e tal. E ele pesava 150 quilos, era um cara enorme. E eu fiquei tão feliz quando ele falou que queria conversar comigo, eu falei, pô, eu acho que agora, né, nós vamos conversar. E ele falou, pô, eu bolei aqui meus próximos passos, eu quero fazer essa faculdade que o senhor falou, eu quero sair do almoxarifado. Você sabe, eu estava... E o presidente me batendo na cabeça. Né? Bom, você não acredita. O dia que ele foi falar comigo, ele falou, olha, o senhor sabe que eu peso 150 quilos, não sei o quê, e quando a gente vai lá no bandejão e tal, a gente pode pegar comida à vontade, só que na sobremesa é uma para cada um. E eu acho que pelo meu peso e como eu gosto muito de doce, eu teria que ter direito pelo menos a duas ou três sobremesas. Eu fiquei tão assustado com aquilo que eu falei, pô, eu tô esperando que ele venha aqui falar comigo.
Uma mudança
e tal, né? Quer dizer, a pessoa tarefeira não está preocupada, ela é importante, você tem que ter na empresa, você tem funções de tarefeiro, mas ela não está preocupada. A maior, grande maioria, você fala, ó, leu tal livro, estuda uma segunda língua, aproveita que você tem 20 e poucos anos, pô... Entra num, né? Hoje, eu recebi essa semana 27 cursos da USP, gratuito, da USP, lá em São Paulo, né? Que você pode fazer. Você entra naquele, tem um site chamado EDX. EDX.
EDX, amigo ouvinte, anote aí.
EDX. Você tem cursos em Harvard, né? Para falar, né? Princeton... vamos dizer, você tem as melhores faculdades do mundo, te dão um curso gratuito, qualquer coisa, tem. Eu vi outro dia, tinha 1.200 temas, né? Você faz o curso, você não paga absolutamente nada, e se você quiser o diploma do curso, aí sim, porque você faz um teste aqui pela internet e tal, eu fiz uns dois ou três para fazer a ginástica, né? Aí se você quiser o diploma e tal, de Harvard, não sei o que, você paga lá, acho que é 80 dólares.
Puxa vida, né?
Dá R$300. Aí você recebe um diploma que você cumpriu a carga horária, não sei o quê, em Harvard. Quer dizer, isso na minha época, você escutava Harvard e falava, meu Deus, que planeta fica que isso, distância, né? Que distância. Então, hoje as pessoas têm, você fala, pô, você tem que falar o inglês, você tem que...
Sabe? É um diferencial, né?
Doutor? Mas o tarefeiro, ele não está, ele não adianta. E é interessante que, por exemplo, você dá a informação e ele deleta. Ele, por exemplo, ele não registra aquilo. Você fala, olha, o Lano falou tal coisa. Como ele não entende ou não entendeu, ele passa por cima daquilo e volta para aquela rotininha dele. Então, eu acho que esse é um grupo de pessoas. O outro grupo, que eu acho que é o grupo que você deve apostar, são os vocacionais. Então, tem gente, por exemplo, qualquer nível, ele tem a vocação para aquilo. Ele
seria o talento.
É o talento. Por exemplo, ele não só tem o talento, como ele está, vamos dizer, na frequência de vamos remar junto. Porque só o talento também não adianta, né? Então você tem até um livro do Bernardino, que é o nosso levantador, nosso técnico do vôlei, né? Que ele fala sobre o Ricardinho, que é talvez o maior levantador da história, tal, o maior talento, mas que não encaixou ali na equipe por um tempo. Ele falou, não, eu prefiro um cara com menos talento, mas com gana, do que o Ricardinho, né? Então ele tentou escrever um livro. Mas eu acho que o vocacional é aquele cara que você tem que ter, você tem que apostar nele, você tem que chamar ele para reuniões estratégicas e tal, porque você tem que dar desafios, ele tentar. E você tem um terceiro grupo, que aí eu acho que são os perigosos, que eles te levam a quebrar a empresa, que são, normalmente são pessoas as mais inteligentes que você tem no grupo, só que são gananciosos, né? Então, por exemplo, não confundir aqui ambição com ganância, né? Ser ambicioso é uma coisa boa, mas o ganancioso ele tem aquela pegada que uma hora ele vai te quebrar, ou seja, ele está lá para ficar rico, né? Então ele faz tudo que você quer. Outro dia eu estava lendo um livro do Stalin, né? Na Rússia, na Revolução. Quando morre Lenin, em 1924, tem dois caras para assumir lá, né? Tem o Stalin e tem o... E o Stalin é aquele cara que, pô, tá sempre do lado do chefe, que bajula o chefe, que não sei o quê, tá. E aí todo mundo, pô, o Stalin, né? Um cara legal, né? Vamos colocar o Stalin lá. Mas ele manda matar o Trotsky lá no México, né? Até hoje ninguém sabe quem matou mais gente na humanidade, se foi Hitler ou se foi Stalin, né? Porque o Stalin tem o seguinte, ele matava e não registrava, né? O Hitler ainda, o cara tinha lá uma certidão de nascimento e tal, não sei o quê. O Stalin não, o Stalin mandava lá para a Sibéria, o cara sumia e ficava por isso mesmo. Então, esse grupo do ganancioso, se você tiver uma poupança boa, ele talvez não consiga te quebrar, mas ele vai te fazer bons hematomas, né? Vamos dizer, ele é o cara que vai... Então, eu acho que esses são os grupos. Agora, só... Estou me perdendo aqui, só para eu terminar a sua resposta. A gente estava falando da estrada, né? Do coisa. E aí entra a visão global do time, vamos supor. Não para saber, por exemplo, o que você faz, como você faz. Se você perguntar a qualquer lugar, que vai numa loja aqui no centro e perguntar o que, que você faz? Ah, faço isso. Como é que você faz? Ah, faço isso aqui. Vai na outra empresa, o que, que você faz? Como é que você faz? Não. Por que, que você faz isso? Essa é a grande sacada. Né?
Entendi.
Por que, que você faz isso? Se todo mundo souber por que que está fazendo aquilo, eu estou vendendo essa roupa aqui, esse tênis, porque eu tenho uma tecnologia diferenciada para melhorar o andar das pessoas. Essa é uma pegada. Então, se você vai fabricar aqui, vai fabricar na China, é outro, né? Agora, não, eu por que que você tem isso aqui? Porque eu fabrico tênis, é diferente. Né? Então, por exemplo, você tem que ter o propósito. Né? Quando você falou, a gente falou agora no início da nossa conversa de hoje, como é que você junta esse pessoal? Então, você tem que perguntar para as pessoas, você sabe por que que você está aqui? Né? Qual é o objetivo maior da nossa empresa? Né? E aí você consegue disseminar, vamos dizer assim, né, divulgar realmente entre... Fazer com que as pessoas realmente remem juntas, né? E por último, eu acho que o líder, para fazer isso, ele tem que ter uma retórica, né? Ele tem que saber conversar, saber falar, saber transmitir. E aí, se você me permitir, eu vou citar... Olá, 300 anos de Cristo, Aristóteles, que falava, né? Vamos supor, você para retórica, você tem que praticar o ethos patos loucos.
Isso.
Se você quiser, a gente pode até detalhar isso um pouquinho.
Isso não, interessante, né? Para os nossos amigos ouvintes saber o que é essas três palavras diferentes hoje na cabecinha deles, né?
O ethos patos loucos? Você tem... Aliás, antes de responder isso para você... E eu te falar o seguinte, a gente está dando umas dicas aqui hoje, né? Tem um site que eu acho que, eu não sei se você conhece, que é o TED.com.
Não
conhece.
Vou.
Mas, vou conhecer a partir
não,
de
mas
hoje.
Tem que conhecer. É. Que é o TED, se escreve TED.com. O que é o TED.com? É um site gratuito, você entra lá, tem, a maioria das palestras são em inglês, mas você põe lá, traduza para o Esperanto, sei lá, para o português e tal, o cara faz... São palestras de 15 minutos, onde a pessoa vai e fala, por exemplo, uma coisa, um ponto fora da curva sobre aquele segmento que ele trabalha. Então, por exemplo, dá dicas, vamos dizer, olha o que está acontecendo aqui na tecnologia, aqui, o que, que é a indústria... 4.0, o que que é... Ontem à noite até eu assisti uma de uma modelo. Ela uma modelo lindíssima, ela estava desmistificando a carreira de modelo. O que que você... Como é que você sofre para ser modelo? Então, você tem 15 minutos de fama ali e são pessoas assim, com uma musculatura, com uma vivência fantástica. No TED.com tem uma apresentação... Eu vou lembrar o nome, é um senhor careca, o nome dele é Julian Treasure. Julian, né?
Julian?
Julian é J-U-L-I-A-N, Treasure de tesouro, né? T-R-E-A-S-U-R-E, Treasure. E ele fala, um pouco, lógico, né? Eu estava falando de Aristóteles para transmitir essa... Ele fala um pouco dessa de como você... do poder da voz, de como você coloca, como você cuida da voz. E por exemplo, os pecados capitais na hora que você vai transmitir um conhecimento. Né? Então, ele fala em 7 pecados. Um é a fofoca, né? O outro é você, por exemplo, ir para uma reunião e tal, e já faz um... Vai falar, mas você já pré-julga as pessoas, né? Faz um julgamento antecipado do que vai acontecer. O terceiro ponto, se eu não me engano, ele fala sobre o amor. Não, mas não esse amor do Dia dos Namorados. O amor, o amor no sentido no sentido cristão, de desejar o bem para a pessoa. Porque isso reverte para você, né? Você fala, bom, desejo que você... Os chineses fazem muito isso. Em vez de ele falar assim, como é que você vai, né? Que é uma pergunta... inquisitiva, né? Como é que você vai? Né? Parece que você está... Né? Você fala, bom, parece que você está bem, você precisa de alguma coisa, estou aqui à sua disposição. Aí se você quiser, você fala, não estou bem, né? Eu estou bem, né? Então, esse amor amor ao próximo, que é o grande, acho que foi quando Cristo chegou aqui, né, nesse planeta, foi a grande pregação dele, né? O quarto ponto é você... analisar, por exemplo, eu sou muito ruim nesse ponto, mas é como que a sua voz vai ser vista, vai ser escutada, né? Por exemplo, você tem uma boa voz, eu já não, né, não tenho esse treino, esse traquejo, né? Então, por exemplo, uma coisa é eu falar um determinado conhecimento, uma passagem que eu tive, né? Agora, como é que a pessoa vai escutar isso, né? Será que ela vai assimilar? Será Entendi. Que ela vai achar que eu estou sendo honesto, né? Então, por exemplo, ele fala até um negócio interessante, que é uma experiência americana, que assim, a gente tem a tendência em votar no candidato que tem uma voz mais grave. Né?
Nossa, um detalhe interessante.
É interessante. Então, a pesquisa mostra que se o cara tem uma voz mais grave, as pessoas confiam mais nele, né, do que uma voz um pouco menos grave. Né? Isso é uma experiência que até aquele...
Marina Silva e Dilma. A Dilma ganharia.
A Dilma ganharia. Né? Então, por quê? Porque quando você fala com a voz... E aí tem treinos para isso. Você, por exemplo, quando você quer... Você não tem uma voz grave. Então, Entendi. Você precisa transmitir aquela segurança. Então, você fala usando a parte de cima aqui do tórax. Né? Então, você tira a voz daqui de cima, da parte de cima, e ela sai um pouco mais grave e tal. Então, a pessoa fala, pô, esse fulano parece que é um honesto e tal, e votam nele. É interessante. Dizem que os candidatos americanos fazem esse tipo de treinamento, porque sabe que dá mais votos, né? Bom, a voz... eu acho que foi isso que ele falou. Eu não lembro agora... todos assim de cabeça, mas e você também, você quando fala na voz, você não falar, por exemplo, sempre no mesmo tom, sempre, você tem que colocar Uma hora você levanta, uma hora você abaixa a voz. Até no logo das empresas tem algumas correntes que fazem isso. Por exemplo, você vai escrever Rádio Nova Sumaré. Se você escrever Rádio Nova Sumaré com as letras no mesmo tamanho, você tem um grupo de leitores. Se você pode escrever rádio, o R grande, depois Nova, o O grande do Nova, em vez do N, o número de leitores aumentam, né? Por quê? Porque chama atenção, o cara não se perde. Entendi. Então, a monotonia, né? O fato da voz ser monotônica, né? Ou seja, está sempre naquele patamar e tal, não sei o quê, tal, que conduz o cara a dormir, né? Na palestra e tal. Então, o líder, quando ele vai transmitir aquela informação, ele tem que se preocupar também em como transmitir. Mas nós estamos falando do Aristóteles, do Logos.
Isso.
Do
Ethos, Patos e Logos.
Ah, né? Sim, falei do Ethos, Patos e Logos. Então, o Aristóteles, o que aconteceu? Ele, lá 350 anos antes de Cristo, você sabe que a Grécia foi o berço da democracia. Né? A gente já falou, acho que já, um pouco isso aqui, né? E você tinha uns locais que chamava-se Ágora, onde o fulano ia lá, espécie de uma praça pública, ele falava, defendia lá o ponto de vista dele, ia lá quem quisesse. Normalmente eram reuniões de 10, 15 mil pessoas, o cara votava e estava feita a lei ali. Né? Isso era a democracia no. Como é que eu vou te falar? No exercício pleno, né? Voltou-se ali, ganhou, né? Na praça, na água, ali na praça pública. Então, se você tivesse a retórica, era muito importante. Porque, pô, você subiu lá no púlpito, lá, né? No degrauzinho lá, e vai falar, vou tentar convencer você, meu time, minha empresa, que a nossa missão é essa, que o nosso propósito é esse e tal. Então, se você tiver uma retórica boa... Então, apesar do Aristóteles ter errado várias coisas... na filosofia dele, a técnica da oratória, da retórica, né, que vem dele lá, até hoje é aceita. Então, o ethos, ele é, caracteriza assim como, como é que eu vou te dizer, a autoridade, a honestidade da fala, vamos dizer assim, a credibilidade em relação ao tema, né? Então, vamos dizer, subiu lá um fulano, por exemplo, eu vim aqui, estou falando da pequena e média empresa. Uhum. Talvez eu não tenha, vamos dizer assim, a solução para que as empresas vendam mais e tal, mas eu comecei em 75, tá certo? Alguma coisa eu fiz nesse percurso, né? Então, eu não comecei a semana passada. Né? Eu tenho 40 e poucos anos de estrada, de coisas que deram errado. Falei umas duas, três vezes e tal. Então, esse é o ethos, é você falar assim, não, alguma coisa foi feita. Esse cirurgião fez, né, 250 transplantes. Poxa, né, não conheço, mas ele fez 250 transplantes. Isso está no currículo dele, vamos considerar. Então, esse é o ethos, que é o primeiro ponto para você passar a informação. O segundo ponto, que é o que você leu aí, que foi
Patos.
O patos.
Isso.
O patos tem a ver com o emocional, quando você fala. Então, por exemplo, eu vou te dar uma outra experiência que eu li recentemente, sobre uma campanha para crianças, na faixa da miséria na África, né? Então, o cara faz três campanhas para poder... para poder ver qual era o ticket médio que ele recebia por campanha. Então, a primeira campanha, ele faz o seguinte, ele pega, faz uma estatística de crianças doentes, com deficiência, subnutrição, gráfico e tal, não sei o quê, e lança e pede doações. Muito bem. Ele consegue $1,50 médio, por pessoa que se engaja na campanha. Aí ele lança uma segunda campanha, isso foi um experimento científico, onde ele manda a foto de uma criança subnutrida e tal, e põe lá dois dizeres, nós estamos precisando de recurso, de doações. De $1,50, ele quase dobra. Ele vai para $2, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas $2,80. O dobro seria 3, eu me lembro que era um número um pouquinho abaixo de 3. E aí ele faz uma terceira campanha, que ele pega todos os dados gráficos e tal, estatísticos, não sei o quê, mais a foto das crianças, não sei o quê, e manda. Né?
Aí...
E aí o valor que ele recebe, e, por exemplo, de $1,40, vai para $1,80. Ou seja, das três campanhas que ele fez, que eles fizeram no módulo científico, a que mais arrecada é aquela onde vai só a criança famigerada, não sei o quê, com poucos dizeres, sem dar muito dado, sem dar muito gráfico e tal. Ou seja, o ser humano ainda, ele se sensibiliza com a emoção. Né?
Entendi.
Então, eles conseguiram provar que, por exemplo, você vai fazer uma propaganda de um produto seu aí. É melhor você passar um filminho lá, onde, entendeu? Aparece uma modelo, ou no carro, não sei o quê, né? Você vende uma ideia, do que você falar assim, não, o meu Volvo aqui, olha, ele atinge, não sei, ninguém fala. Olha, o consumo é X quilômetro, não, olha, o freio é não sei, não, entendeu? Uhum. Ele não...
Entendi.
Vende menos esse tipo de informação, a informação técnica vende menos. Então, o Patos que eles falavam é isso, na hora que você subir lá na água e falar, tem um momento que você fala... É, pega no emocional do fulano lá, do ateniense, porque aí ele vai votar em você. E por último, que você mencionou aí, que foi o Logos, o Logos já é, vamos dizer assim, diz respeito ao conteúdo do discurso, né? Vamos dizer, Logos, de lógica, né? Você tem que ter um começo, meio e fim.
O
né?
logotipo tem alguma?
Não, nada a ver. O Logos você tem que ter uma linha de raciocínio assim, que a pessoa acompanhe você. Né? Então, por isso que nós falamos um dia desse aqui, fala assim, pô, você vai dar uma palestra? Conta uma história.
Sem dúvida.
Por que conta? Que é o storytelling, que o americano chama, né? Conta uma história, porque história o cara quer saber o final, ele quer saber como é que o negócio termina, se a princesa foi salva, não foi salva, né? Usa a mesma técnica, né? Então, tá aí o Chapeuzinho Vermelho até hoje, tá aí, não sei, entendeu? Mas você coloca lá no seu PowerPoint 40 transparências, cada uma com um determinado assunto, na quinta o fulano tá dormindo. Então, o Logos, por exemplo, ele é essa apresentação da sua tese, né? A clareza do seu discurso, você repetir algumas palavras que você entende como chave, escolher aquelas palavras de uma maneira minuciosa, de sorte que aquilo realmente crie uma argumentação, né? E evitar, por exemplo, cair no lugar comum e tal.
Entendi.
Nossa, falei muito aqui.
Não, tranquilo.
O que tem?
Olha, são 8 horas e 41 minutos, 8 horas e 41 minutos, né? E, bom, o senhor já explicou para a gente aqui o Logos, o Patos, né? E eu gostaria de saber com o senhor agora o seguinte, a gente vai comentar um pouquinho aqui, se o senhor permitir, né? A matéria do senhor de domingo.
Ah, no domingo.
No domingo. Antes, tem aqui um texto, né? Olha, o país se afastou dos trilhos nos anos de 1950, com o plano do crescimento rápido do presidente Juscelino Kubitschek, que priorizou aí as rodovias. A construção de ferrovias era lenta para fazer aí o Brasil crescer 50 anos em 5. Como ele queria. Em 6 meses, você faz 500 quilômetros de estrada de terra. Isso, em ferrovia, leva 3 anos, diz aí Fabiano Pompeimayer, né? Técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Além disso, o lobby das rodovias foi forte. Desde que era da era JK, os investimentos aí, subsídios no setor são grandes. Não só para abrir aí estradas, como para atrair as montadoras. Foi um assunto que focou nesse final
de semana. Você leu e deu uma pesquisada aí. Tá certo. Não, é assim. Posso comentar?
Não, fica à vontade.
Não, a gente está escrevendo essa série no Tribuna, que é assim, vamos dizer, a coluna chama Reduzindo o Custo das Pequenas e Médias Empresas, né? Agora, tem custos que você carrega hoje, de erros do passado. Então, a coluna acabou pegando um viés que foi Pô, vamos pegar, acabou entrando na década de 60, 70, Juscelino é um pouco antes, né? É, pegar erros que foram feitos pelos nossos governantes e tentar, vamos dizer assim, falar, poxa vida, né? Se ele tivesse pensado um pouquinho, né? Ou tivesse dado priorizado A, B ou C, a gente estaria numa situação diferente hoje, né? E aí, vamos supor, o Juscelino, eu até escrevi lá, ele é um dos nossos ícones, né? Um dos nossos grandes da história. Mas ele fez, por exemplo, e aí eu falo sobre Brasília, que ele estava num discurso lá em Jataí de campanha, e havia uma brecha na Constituição da época, dizendo o seguinte, você pode mudar a capital do Brasil, né? E aí um fulano lá no meio da plateia falou, ô Juscelino, o senhor vai mudar para a capital do Brasil? E ele dá uma titubeada e ele fala, não, eu vou. Né? Quer dizer, dali ele foi e mudou a capital. Né? E até comento que a capital do Brasil, vamos dizer assim, cada um que sempre teve gente querendo mudar a capital do Brasil. Né? Na época era Rio de Janeiro e ele levou a capital para Brasília. Não, tudo bem, mas quanto custou isso? Né? Os inconfidentes que acabaram morrendo, né? Nós falamos aqui de Tiradentes na época, se eles tivessem sido vitoriosos, eles queriam levar a capital do Brasil para São João del Rei. Né? Então, cada um, vamos dizer assim, tem lá a sua miopia, vamos chamar assim. Né?
Entendi.
E o Juscelino, por exemplo, ele era um apaixonado pelos americanos. Então, o que ele fez? Ele mirou o governo dele nos Estados Unidos, um país desenvolvido e tal. Então, vamos trazer para cá a televisão, né? A gente não tinha, basicamente, e o automóvel. Né? Então, vamos abrir a porteira pro automóvel e tal, mas o americano, sei lá, é um povo rico, né? Não sei o quê, então ele põe lá o combustível, para ele tanto faz. Né? Agora, nós não. Né? Nós temos quase 8 mil quilômetros de costa, né? Como é que você vai andar de caminhão aqui, transportar mercadoria, né? Quando pegou a gente aqui, eu estava na faculdade na época, e me lembro que recebi o Sijiak Wei, que ele era ministro de Minas e Energia, e era o ano de 78, e ele foi lá, vamos dizer assim, nós pegamos duas crises do petróleo absurda, né? Acho que eu não sei se eu escrevi isso, mas pegou a gente com o carro na rua e o trem na garagem. Né?
Quer dizer, foi, você colocou.
Né? Então, vamos ver, como é que você. Isso reverberou para a década de 80, né? Com a inflação anual de dois dígitos. Né? E aí volta naquele assunto que a gente estava aqui, né? Pô, inflação alta, juros altos, o cara põe dinheiro no banco. Né?
Entendi.
Então, o Juscelino, apesar de, em 1957, ele ter fundado a rede. Ferroviário, né?
Rede Federal Anônima, Sociedade Anônima.
Sociedade Anônima, né? Não deu aquela prioridade. Então, eu acho que isso foi um erro. Você vai hoje aqui, por exemplo, em Hortolândia, pega ali aqueles trechos da rede ferroviária que foram desativados, que não foi privatizado.
As residências estão quase chegando.
Não, junto, né? Aquilo lá está sendo invasão de sem terra, né? De sem teto, né? Sem teto. Então, aquelas favelas enormes, né, por quilômetros ali dentro de Hortolândia, aí o prefeito fala, não, mas aqui pertence a... Acho que nem sabe a quem pertence aquilo, porque é federal, massa falida, um embrólio danado, a polícia não pode ir, né? O pessoal sabe disso, tanto é que por isso que invade essas faixas de servidão, né? Então, eu acho assim, o Juscelino... tinha na mão, né, vamos dizer assim, pô, nós somos um país de dimensões continentais, poxa, vamos, tá bom, é mais caro a ferrovia, não sei o quê, mas, pô, vamos ligar esse país inteiro aqui na base da ferrovia, né, não na rodovia. Aí o que aconteceu? Trouxe as montadoras, né, você tem que asfaltar sei lá quantos milhões de... e o asfalto que você coloca no Brasil é um asfalto para 10, 12 anos, né? Logo você tem um termo técnico que engenharia a gente usa, que é pele de crocodilo, não sei se você já ouviu falar.
Só uma camadinha?
Não, não, quando o asfalto começa a ficar com aquelas escamas, aquelas rachaduras de crocodilo, quer dizer, ele já foi embora, né? Você pega um asfalto, por exemplo, na Alemanha, numa autobahn é para 100, 130 anos, 150 anos. O problema é que se você colocar um asfalto desse aqui, no dia seguinte tem um cara lá com uma não sei como é que chama aquela...
Britadeira.
Aquela britadeira, né? É. Tentando já passar o cabo, não sei o quê, o cano, não sei da onde. Então, a minha crítica ao Juscelino foi nesse sentido, que lá em 55, 56, ele tomou essa decisão e hoje nós estamos pagando esse não o patos que nós falamos, mas estamos pagando um outro pato aí.
Certo. Bom, doutor.
Tá certo, então?
Tá certo. Eu agradeço mais uma vez, o senhor aí batendo um papo gostoso com os nossos ouvintes, e é sempre bom frisar que todo domingo o doutor tem uma coluna muito legal e recomendo você para ler essa coluna.
Pelo menos tem um fã agora.
E, né? Ah, sim. E na quarta-feira é lógico que ele dá uma pinceladinha para a gente aqui, porque é um assunto muito gostoso, né? E eu acho, na minha opinião, acho que a ferrovia gera muito mais emprego, as metalúrgicas vão ser acionadas. Então, está tendo um projeto aí já no agronegócio, justamente de umas grandes multinacionais aí, está bancando isso, mas a gente mais para frente a gente vai comentar que o nosso tempo já está mais estourado.
Tá,
doutor,
bom, então.
Um abraço para o senhor, muito obrigado.
Obrigado.
Tenha uma
você.
Ótima semana.
Uma grande semana. Um abraço.